convidado. A Ilha de Malta foi o porto de abrigo do navio Lifeline da ONG alemã do mesmo nome. O barco chegava ao fim da tarde à Ilha Mediterrânica com mais de 230 migrantes a bordo, após ter estado à deriva 6 dias em águas internacionais, por a Itália ter descartado acolhê-lo. Finalmente, além de Malta, outros 7 países europeus se disponibilizaram em acolher os migrantes resgatados do mar Mediterrâneo. O navio será imobilizado pelas autoridades e o capitão interrogado. Este tinha recusado que a guarda costeira da Líbia assumisse a responsabilidade dos migrantes, como lhe pedia o governo italiano. O ministro transalpino do interior, Matteo Salvini, acusou a ONG alemã de ser cúmplice de redes de passadores, afirmações assumidas também pelo próprio presidente francês, Emmanuel Macron, nesta terça-feira, em visita a Roma. Depois do Aquarius, a meados de junho, que acabou por encaminhar mais de 600 migrantes para a Espanha, Malta foi agora o destino do Lifeline, navio aonde se deslocou, no início da semana, João Pimenta Lopes, eurodeputado comunista português. Ele começa por nos testemunhar das condições dos migrantes a bordo.
Estivemos a bordo na noite de domingo para segunda-feira. Pudemos presenciar as condições muito limitadas da embarcação, que é uma embarcação que não serve o âmbito de transporte, portanto, de resgate e salvamento, e, portanto, tínhamos mais de 230 pessoas empilhadas no deck da embarcação, nos espaços que podiam ocupar, e fomos alertados para a previsibilidade de degradação das condições marítimas e, com isso, de aumento do risco, inclusivamente, de vida, tanto para aqueles que seguiam a bordo. As últimas informações que tivemos foi destas pessoas estarem completamente encharcadas fruto da situação de intempérie que se abateu na zona onde a embarcação estava. O agravamento da sua condição física e de saúde também pelo efeito das náuseas e náusea marítima que leva a vómitos e a desidratação, e temos que pensar que são pessoas que estão em condições físicas de grande debilidade.
Tanto mais que muitos deles são menores, não é? São 77 menores, nomeadamente, a bordo.
77 menores a bordo desta embarcação, mas a larga maioria destas 234 pessoas são pessoas de muito tenra idade, mesmo aquelas que já são maiores. Pude falar com pessoas com 19, 20, 21 anos e que já andam no percurso desde a saída dos seus países. Muitas vezes há mais de um ano neste processo. Comum a todas elas, a estagnação num período temporal bastante dilatado na Líbia, onde puderam testemunhar as condições dramáticas que se vive naquele país. Portanto, é um país que está totalmente estruturado e, ao contrário do que a União Europeia tenta promover, nomeadamente através de acordos com este país que levam à criação das supostamente condições para aí permanecer e reter os fluxos migratórios. Pelo contrário, o que se tem vindo a verificar nesse país são condições muito precárias, condições até de muita violência e agressividade para com essas pessoas, que ficam sujeitas ao tráfico de seres humanos, às redes de tráfico, que ficam sujeitas a fenómenos inclusivamente de escravatura. Aliás, tivemos testemunhos de várias destas pessoas que afirmavam ter sido vendidas como escravas para conseguirem escapar.
Mas temos provenientes da África subsaariana?
Da África, de vários países, da Nigéria, o Chad, Serra Leoa, talvez uma maioria ou uma parte muito significativa do Sudão, e decorrente até de zonas de conflito, como é o caso do Darfur, da Eritreia também, portanto, de um conjunto muito amplo de países, portanto, fugindo de situações de perseguição, de fome e de pobreza extrema.
Falou há instantes da Líbia. O ministro do Interior italiano esteve precisamente nos últimos dias na Líbia a tentar defender, nomeadamente, a instauração de um centro de tratamento dos dossiers de refugiados no sul do país. Qual é a leitura que tem acerca da situação italiana, que é um dos países mais expostos à chegada dos refugiados?
São propostas que não têm sentido e que só traduzem aquilo que são intenções por parte de vários Estados-membros e que não se distanciam até do que têm vindo a ser políticas da União Europeia, que nós classificamos como políticas xenófobas e racistas, por um lado, de externalização das fronteiras, mas, por outro lado, é uma proposta que nem sequer se enquadra naquilo que é a realidade do país. A Líbia hoje é um país totalmente estruturado, governado numa boa parte do seu território por várias milícias, e toda a zona sul do país está precisamente sob o controle dessas milícias. É uma solução, além das implicações que tem até do ponto de vista daquilo que deveria ser uma resposta humanitária, de solidariedade, porque é uma resposta de rejeição de qualquer responsabilidade até da União Europeia e dos países da União Europeia naquilo que são as causas que levam a estes fluxos migratórios e que levam a que as pessoas sejam obrigadas a sair dos seus países.
Pensa que estamos a pôr em causa cada vez mais, então, a Convenção de Dublin e o facto de que é o primeiro país a receber o refugiado que tem que tratar o dossiê em causa?
Há várias propostas de revisão da Convenção de Dublin, algumas delas que apontam inclusivamente para que não seja necessariamente o primeiro país a tratar dessa documentação, até pelo facto de que muitas vezes as pessoas que chegam ao país de desembarque não é esse o seu país, o país que tem como destino, e naturalmente isso leva a respostas desiguais e até que países que têm mais responsabilidades nas causas que levam a estes fluxos migratórios se lavem as mãos, digamos assim, se desresponsabilizem e passem a outros aquilo que é essa resposta. Mas o que temos vindo a assistir também é que não há um acordo no Conselho. Pensamos que, em primeiro lugar, aquilo que tem que ser salvaguardado e garantido é o respeito e o cumprimento das convenções internacionais, nomeadamente a Convenção de Genebra, que tem sido posta em xeque nas políticas migratórias da União Europeia, que se atuem sobre aquilo que são as causas destes fluxos migratórios, nomeadamente contrariando as políticas predatórias da União Europeia e de outras grandes potências sobre estes países que exploram e se procuram apropriar daquilo que são os recursos destes países, em detrimento depois também do desenvolvimento e da capacidade destes países de se desenvolverem e com isso consolidarem e oferecerem condições de dignidade às suas próprias populações. Fim das políticas de ingerência e de agressão a que têm estado sujeitos vários destes Estados, onde não nos podemos esquecer que a Líbia, o Afeganistão, a Síria, o Iraque, enfim, foram os Estados, países alvos de agressão por parte da União Europeia e de outras potências mundiais, e que daí resultou uma grande destabilização, destruição dos países. Nada das questões que supostamente se pretendiam resolver, isso não foram os objetivos reais das intervenções que ali se protagonizaram, e estamos hoje a ver as consequências que daí resultaram.
Mas Itália, Malta têm tido cada vez mais uma posição firme em recusar acolher quaisquer refugiados. A Grécia e a Espanha também se queixam do fardo que é serem os países mais expostos na orla mediterrânica, não é? O Bloco de Visegrado é extremamente hostil. A curto prazo estamos no verão do Hemisfério Norte. É provável que outros Aquários, outros Liveline, outros Alexander Maersk venham a acontecer a curto prazo. O que é que se pode fazer?
O problema é que as políticas que estão a ser, neste momento, implementadas, até de hostilização e criminalização da própria resposta humanitária que está no terreno, inevitavelmente visam fazer desaparecer o problema do mapa e, portanto, com esse desaparecimento, na prática, apagar as crescentes mortalidades que temos tido no Mediterrâneo e, portanto, deixar de existir o problema real que temos. Nós temos números dramáticos no Mediterrâneo. Só este ano, praticamente já 1.000 pessoas morreram nesta travessia. Foram 16 mil as mortalidades, as que foram possíveis contabilizar. Restará a contabilidade total, essa ninguém poderá fazer, mas terão sido 16 mil as pessoas desde 2014 que morreram no Mediterrâneo. Esta é uma realidade à qual não se pode fechar os olhos. As políticas que estão a ser impostas, inclusivamente, questionam o próprio direito internacional, o direito marítimo, ou seja, se de hoje à manhã uma embarcação, qualquer ela que seja, aviste uma embarcação em risco, pensará duas vezes, no lugar de dar cumprimento àquilo que são as orientações internacionais, pensará duas vezes em proceder a uma ação de resgate e salvamento, sob pena de poder ser perseguido e poder ter retaliações por parte dos Estados, ou ficar numa situação como ficaram o Alexander Maersk, o Lifeline e antes o Aquarius, em não poderem desembarcar por tempo indeterminado as pessoas que resgataram.
Acontecer.
Exatamente. As vidas estão a contar e, no lugar de se dar resposta àqueles que precisam no imediato de uma resposta, estamos no jogo do empurra para procurar encontrar as soluções para das respostas migratórias da União Europeia, que vão sempre no sentido de mais restrições e sempre no sentido de mais militarização e uma abordagem mais securitária à questão das migrações.
Era João Pimenta Lopes, eurodeputado comunista português, que comentava a epopeia do navio Lifeline, que hoje chegava a Malta transportando mais de 230 migrantes.